eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Boa noite, esse é o podcast Acessando Lucília. Eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, tenho boca fina, nariz fino, estou com óculos com aro dourado, um leve batom, eu estou com um brinco de argola de madeira clara e uma blusa verde, que aqui parece laranja, não sei porquê, acho que é um reflexo do computador. E hoje nós vamos começar o programa. E antes eu queria falar que nós estamos aqui com o intérprete de Libras, Alexandro Lins. Agora dei para errar seu nome, Alex, já viu isso. E vamos, então, hoje falar, vamos receber a jornalista carioca Patrícia Almeida e a socióloga paulistana Marta Gil. São duas companheiras da Inclusive News, que é a nossa parceira nesse desafio novo, né, de compartilhamento e difusão de informações sobre inclusão e acessibilidade. Sem problema. Meninas, é muito bom ter vocês aqui para falar da nossa parceria, falar de mídia, deficiência, a comunicação inclusiva. Então, eu queria que vocês se apresentassem, se descrevessem, fizessem a sua audiodescrição e depois falassem um pouquinho, se apresentassem. Deixei para vocês essa tarefa de falar quem é Patrícia, quem é Marta Gil, né? Então, vou começar pela Marta, ordem alfabética. Marta, boa noite. Muito bom ter você aqui mais uma vez no nosso podcast. Parceira de luta e de voz. Aliás, hoje é o Dia Mundial da Voz. Então, vamos preservar a nossa voz e usar a nossa voz para boas causas, né, Marta?
Sem dúvida nenhuma, Lucília. Eu agradeço muito esse convite. É uma delícia conversar com você e conversar com a Patrícia. Tudo de bom. Bom, meu nome é Marta Gil, eu sou coordenadora executiva do Mancai Instituto de Estudos e Pesquisas. Eu sou uma mulher de pele clara, eu uso óculos, eu tenho cabelo branco, curto, com uma mecha cor de vinho na frente. Eu uso óculos. Estou vestindo uma blusa verde e eu estou no escritório de casa. Atrás de mim, de um lado, tem uma estante cheia de papéis e alguns objetos, e no outro lado há uma parede de cor clara, que tem alguns quadros, e um quadro de aviso carregado de papéis. Estou sentada.
Ótimo. Patrícia, é bom ter você aqui também, direto de Orlando, uma brasileira e com aventuras no outro lado do mundo, né, Patrícia? Obrigada por estar aqui com a gente. Você está sem som, Patrícia.
Um prazer estar aqui. Meu nome é Patrícia Almeida, eu sou coautora do Eu Me Protejo Brasil e também criadora da Inclusive News, que está fazendo essa parceria ótima agora com a Lucília, né, para levar a comunicação e histórias, né, e informações de interesse da pessoa com deficiência cada vez mais longe. Eu sou uma mulher de pele clara, estou com cabelo molhado, uso fones e estou com um vestido preto e branco dentro do meu carro, que eu vim trazer a minha filha aqui para a aula de dança, mas não podia deixar de participar. Espero que corra tudo bem. Um prazer estar aqui com vocês.
Então, eu vou emendar aqui com a Patrícia. Patrícia, eu queria que você falasse um pouquinho da Inclusive News, né, e desse trabalho tão importante de fazer comunicação, né, e fazer com que a deficiência esteja em todos os lugares, democratizar a deficiência através da inclusão. Quando Sim. Como surgiu a Inclusive, né? E o que é a Inclusive hoje repaginada?
A Inclusive ela surgiu justamente com a campanha para a gente conseguir ratificar a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência com o status constitucional. Vocês lembram, né, que a convenção ela foi assinada em 2006, né, ela foi Isso. adotada pela ONU e os países começaram a ratificar e, portanto, a convenção começou a valer nos países. E o Brasil, ele demorou assim muito, porque a gente gostaria, e então a gente precisou fazer uma campanha envolvendo tanto ativistas, né, quanto o próprio governo federal, porque foi uma briga muito grande. Foi a primeira vez que um tratado de direitos humanos entrava na nossa legislação com um efeito de emenda constitucional. Então, as primeiras reações foram, ah, não, vamos aprovar como projeto de lei comum, mas não era isso que a gente queria. A gente sabia dessa possibilidade, né? O Ricardo Tadeu, ele ensinou a gente a fazer lobby, né? Mostrando para os parlamentares o que, que a gente queria, do jeito que a gente queria, e foi um movimento muito bonito. E o que, que aconteceu? Você imagina, uma coisa tão grande como essa, e não sai uma linha na imprensa. Era uma coisa impressionante, né? A deficiência, ela nunca fez parte das notícias, e naquela época menos ainda, né? Se hoje a gente já faz um esforço danado para conseguir, né, emplacar alguma matéria, naquela época era tudo mato, não tinha, né? A Marta, então, que, né, ainda veio antes de mim, a gente não conseguia realmente ter visibilidade, e a gente precisava, porque a gente precisava de apoio para aprovar a convenção. E eram duas sessões, né? Primeiro passava por todas as comissões, tanto na Câmara quanto no Senado, e depois duas votações que a gente precisava maioria, né, qualificada nos dois, nas duas casas. Então foi uma guerra muito longa, muito, muito forte. A gente teve que ir para a rua, fazer abaixo-assinado, né? Teve o assino inclusão do pessoal de São Paulo. E, inclusive, teve junto, tanto promovendo essas campanhas, quanto publicando matérias, né? A gente ia para o Congresso e falava o que estava acontecendo. Ó, passou nessa comissão, estamos enfrentando essa e essa dificuldade. Pessoal dos estados, vão lá, converse com seus deputados, com seus senadores. E, por incrível que pareça, a gente conseguiu. Foi, assim, uma das maiores emoções da minha vida, realmente, ter participado desse processo de ratificação. E, inclusive, se solidificou bastante depois disso, né? E continuamos sempre, né? Sempre numa bem assim, neutro, né? Sem tomar partido de nada. A gente publica artigos, né? E todas as informações a respeito de pessoas com deficiência. E agora a gente voltou, né, unindo forças aí com acessando Lucília, porque a gente sentiu falta de mais análise, né, de mais, enfim, críticas, né, construtivas às políticas públicas, porque realmente agora a gente tem outros canais com um assunto sobre deficiência, a gente tem muitos influenciadores, mas a gente sente falta realmente de um olhar mais experiente, mais produtivo mesmo, né? E a gente está aí para isso, para somar com todo mundo.
Muito bom, Patrícia. Marta, e como a Patrícia falou que você foi uma das precursoras dessa comunicação inclusiva, né? Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa sua saga, né? Lá com a Reintegra, que foi a primeira rede de formação, né, sobre esses tipos, sobre os tipos de deficiência, considerado até um projeto ousado para a época, né? Foi 89, se não me engano, não é isso? E você tinha a UAMANCAI, tinha uma parceria com a USP, né, que inaugurou essa área temática também nas universidades do país. Né? E lá em 90, né, se eu estiver falando uma bobagem, você me corrija, deu origem depois à rede Saci, né, em 99. Né?
Exatamente. Conta
pra gente, você que é protagonista dessa evolução da comunicação e da inclusão como instrumento de luta, né? Como é que foi? Desde a Reintegra até hoje, como é que foi esse percurso? Como é que você vê a comunicação evoluindo?
Olha, Lucília, foi, como dizem, vocês dizem aí no Rio, eu estou na pista faz muito tempo, né? E aí o que eu fui percebendo é que a gente não tinha informação. Aí eu peguei exatamente o momento da transição do modelo da integração para o modelo da inclusão, né? Na integração, eu vou falar aqui mais de São Paulo nessa época, porque eu sou paulistana e era a realidade que eu conhecia melhor, né? Existiam algumas grandes organizações, né, entidades, como a APAE, o Lar Escola São Francisco, a ACD, e aí a comunicação entre elas, a rede, né, das assistentes sociais, era cadernetinha de endereço. Então, se chegasse uma criança, ou um jovem, ou um adulto, com um determinado tipo de deficiência, com determinadas condições, se não tivesse no perfil do Lar Escola São Francisco, por exemplo, as assistentes sociais eram muito poucas, e elas se conheciam. Então, pegavam essa cadernetinha de endereço e ligavam. Você tem uma vaga aí? Enfim, era nesse sentido. E aí, quando começou o movimento da inclusão, isso era muito pouco. E eu tinha trabalhado com rede de informações, mas no outro assunto, completamente diferente. E eu sabia da força da rede e da força de comunicação, da informação. E como eu tinha trabalhado antes, há muito tempo antes, numa pesquisa muito grande aí sobre o perfil de pessoas com deficiência visual, nós preenchemos mais de 6 mil questionários. Foi a primeira informação grande, e informação mesmo, sistematizada, né? Com um questionário, foram aplicados questionários com apoio do projeto Rondon, que existia na época, né? Foi um trabalho voluntário meu durante 6 anos. E aí eu fui conhecendo a realidade das pessoas com deficiência visual, que era extremamente precária. Isso foi entre 79 até 82, 83, né? As pessoas, muitas vezes, porque o projeto Rondon atuava em áreas muito, muito carentes. Então, as pessoas normalmente nem sabiam o que era Braille. Não é que elas não tinham acesso, elas não sabiam que existia isso, né? E aí, o projeto Rondon acabou, meu trabalho acabou, fui fazer outras coisas na vida, eu sou socióloga, e aí eu ouvi falar que estava chegando aqui no Brasil uma associação com um nome muito esquisito, uma associação americana, que se chamava Ashoka. E a gente não tinha noção, não sabia, era o nome de um imperador indiano, mas a essas alturas a gente não tinha a menor noção, era imperador do século XVI, XVII, enfim. E ele estava procurando projetos inovadores. E alguns dos meus amigos disseram: olha, Marta, por que você não apresenta essa pesquisa que você fez, esses dados, junta com a ideia da rede de informação e apresenta para a Choca? Antes de apresentar, eu dei uma rápida olhada, vi que não tinha informação sobre os outros tipos de deficiência também. Então, bom, já que eu vou fazer uma, né, vou propor uma rede de informações, por que só um tipo de... Aí vamos para todos, né? Está na chuva, é para se molhar. Fiz o projeto, apresentei, ganhei uma bolsa. E eu sou ex-aluna da USP e fui procurar um reitor, um pró-reitor da USP. Enfim, fizemos o Mancai, porque ele disse: Marta, você não pode chegar aqui na USP como uma pessoa física. Aí nasceu a Mancai, fiquei 17 anos na USP e foi um momento... A Integra cresceu muito, e aí depois ela deu origem à Rede Saci. E foi um momento que depois outros projetos semelhantes foram acontecendo nas universidades, porque era um desenho muito interessante. O papel da universidade, principalmente da universidade pública, é de produzir conhecimento. E como universidade pública, devolver para a sociedade, porque a sociedade paga, ela é gratuita, entre aspas. Todos nós pagamos as universidades públicas pelos nossos impostos. Então, a USP comprou essa ideia, deu maior apoio, foi assim, fantástica, e aí a Reintegra foi crescendo, virou a Rede Saci, e pronto. A gente foi trabalhando essa questão da informação, né?
Puxando o gancho agora para a Patrícia, essa história, né, da Marta, né, traz à tona quanto é importante a universidade, né, tá conectada, né, com as causas, com as lutas. Né? Mas voltando um pouco para a Patrícia. Patrícia, e você, quando e como você passou a militar pela inclusão e usar a comunicação como ferramenta, né, de inclusão?
E pegando o teu gancho, a universidade tem que dar de volta para a sociedade, mas do jeito que a sociedade entenda, né, gente? Com linguagem simples. Porque
sem academia
é impossível para um cidadão comum, né? Então, assim, linguagem simples agora, para todo mundo. Mas pegando o gancho da Marta, né? a gente sentiu a mesma falta de informação sobre síndrome de Down, né? Então, assim, você já tinha, por exemplo, uma federação, mas a gente não tinha as informações básicas para aquela mãe que está chegando, quais são as diretrizes de saúde, como é que eu faço a terapia do meu filho, aonde que eu vou, quais são as intercorrências de saúde que acontecem com, né, com mais frequência. E aí e eu fui cofundadora, né, junto com a Maria Antônia Goulart, do Movimento Down também. Então, assim, eu acho que falta muita informação para as pessoas com deficiência, né, que estão entrando, né, as famílias que acabaram de entrar, né, e você fica lá pesquisando em várias coisas, né, e tem informação errada, desatualizada, né, tem curas milagrosas que a gente sabe que não funcionam. Então, eu lembro que quando a minha filha nasceu com síndrome de Down, né, 19 anos atrás, quando eu consegui encontrar um grupo de pessoas, né, a Marta até conhece o Fábio Odiron de São Paulo, e eu falei, meu Deus, cheguei num paraíso, porque aqui tem gente falando, sabe, o que eu preciso saber, né, de uma maneira informada, tranquila, e então é muito valoroso, além do que, isso, né, eu não falo de pessoas que já nasceram com deficiência, né, mas as famílias e as pessoas que adquiriram uma deficiência, elas têm, sim, uma fase de susto, né? De dificuldade, de, como que eu vou dizer, conviver, né, com essa história da deficiência, e os pares são importantíssimos nessa hora, né? Então, eu estar junto com aquelas famílias, né, que tinham filhos, né, ou da mesma idade, ou mais velhos, né, que tinham experiências, e todo tipo de experiência, né? Não eram todas as experiências boas, mas te dá, assim, uma segurança, né, de você saber o que fazer. E nesses pares, né, é que eu encontrei essa força, né, essa âncora, e aí eu falei, poxa vida, eu tenho acesso a todas essas coisas, eu preciso que mais pessoas tenham, né? Então a gente se juntou para fazer o Movimento Down, e é inclusive a mesma coisa, né? E aí depois o Eu Protejo e... o Simples Assim, né? Que é como você compartilhar todas essas coisas, todas essas informações, né, de uma maneira que as pessoas entendam. Porque informação, né, em linguagem simples não é só para pessoa com deficiência intelectual, é para todo mundo. E no Brasil, que você tem quase metade da população analfabeta funcional, você precisa de linguagem simples.
Nós temos um comentário aqui da ouvinte Ana Lúcia, que eu vou pegar o gancho dela, porque é muito gratificante quando achamos pessoas... um grupo para trocar experiências. É a famosa rede, né, Marta? É a rede que conecta as pessoas e conecta as causas também. Daquele início lá do Reintegra, da rede Saci, como é que você compara... E também aquela época foi a época que nasceu a internet, né, Marta? Tava se fortificando, né? O que que mudou de lá para cá? E o que ganhou força e o que poderia ter mais visibilidade ainda?
Não, a gente teve uma... A gente estava no lugar certo, na hora certa, porque nós estávamos na USP, né? E o primeiro prédio da universidade, do campus da universidade, que teve acesso a toda a internet, né? Foi lá, porque a internet aqui no Brasil, no começo, ela estava restrita às universidades. Ela demorou um tempo para ela chegar à população. Eu lembro que tinha uma novela da Rede Globo, que tinha uma cigana, internet, não sei o quê, e foi aí que começou a popularizar essa coisa estranha, essa misteriosa, né? Uma nuvem, enfim, que você perguntava e sabia tudo, né? Mas o que mudou? E a gente estava sempre muito antenado. Então, por exemplo, como rede, claro, né? Então, uma vez nós recebemos uma solicitação de uma moça cega que estava no fim da gravidez. E ela disse, eu estou muito assustada, eu não sei o que eu faço, né? Eu quero falar com outras mães cegas. Exatamente o que a gente está falando, você precisa de pares. Na hora, naquela época, a gente trabalhava com lista e com um grupo de discussão, né? Rapidamente abrimos um grupo assim, na hora. E aí começou uma troca de informações riquíssimas, porque mães de muitos lugares do Brasil, mães cegas, começavam a dizer como é que eu fiz, então como é que eu contava, se eu precisava dar um remedinho de gotas. né? Uma mãe do Nordeste disse, é muito fácil, eu tenho um copinho que é de metal. Então, eu vou pingando, e como é metal, eu escuto. Então, eu escuto, vou contando as gotinhas. Uma solução tão simples, mas assim, vindo da sabedoria, da experiência dela, né? Bom, foi um começo, assim, pioneiro mesmo, né? Agora, Lucília, eu vejo com muita, muita alegria essa quantidade de influenciadores. Falta muito, mas assim, e muitos jovens, jovens com deficiência e falando, né? Tendo voz. Para citar um exemplo da Federação, né, de Síndrome de Down, eles têm um grupo, por exemplo, a Federação tem um grupo de autodefensores. E esses autodefensores, eu acho que agora a rede de autodefensores está com 70, 80 jovens.
Mais de 100 jovens.
Olha, em todas as regiões do Brasil. Então, isso é fantástico, porque alguns 10 anos atrás, eu não sei se a gente veria jovens com síndrome de Down ou com alguma deficiência intelectual falando, né? E hoje em dia, há pouco tempo, estiveram na ONU, e não foi a primeira vez, né? Então, eu vejo que, por um lado, a gente avançou muito, e, por outro lado, falta muito ainda. Ainda temos... o grande desafio, que eu acho, é chegar na ponta, naquelas famílias em locais mais distantes, né? E que uma situação de vulnerabilidade muito grande, né? Então, esse é e a linguagem simples veio, é uma das ferramentas para isso, né? Na rede Saci, naquela época a gente não tinha linguagem simples, mas a gente usava uma linguagem comum, ninguém falava academês, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente tinha essa noção, né? Mas a linguagem simples, por exemplo, ela traz uma metodologia, ela é sistematizada, né? Então, eu acho que a tecnologia assistiva, avanços fantásticos, né? Então, o copo está meio cheio, está meio vazio ainda.
Ainda falta gás também, né? Patrícia, você falou aí, a Marta falou dos autodefensores, você falou que já temos 100, né? Eu queria que você falasse aí um pouco desse grupo. A gente vai ter, em breve, tem um spoiler aí, né? Sobre os autodefensores, né? Né, Marta? Eu comecei com a Cléo essa semana, que é uma das mulheres, né, que alavanca o movimento também aí. Patrícia, fala a importância desse empoderamento das pessoas com deficiência intelectual. O quanto a comunicação ajudou nisso? E impulsiona ainda, né, a levar essa luta pela estrada fora.
Isso, Lucília. Esse empoderamento, né, na verdade, o que é empoderamento? É você dar informação de maneira acessível para as pessoas se empoderarem, né? E a gente só via, né, 10 anos atrás, e ainda vê muito, né, as famílias falando pelas pessoas com deficiência intelectual, né? E agora, cada vez mais, né, eu me lembro a primeira vez que eu vi uma reportagem pelo Dia Internacional do Autismo, onde autistas falavam, e não tem muito tempo, gente. Hoje, a internet está tomada por autistas falando, né? Pessoas que se descobriram autistas porque os filhos foram diagnosticados, ou então porque viram um autista falando e se identificaram, né? Então, realmente, a internet é um poder, assim, maravilhoso, para o bem e para o mal também, né? Porque aí você vai ter também bullying, né? Gente que fica cancelando, né? Pessoas com deficiência. Aí, né, como a Marta falou, copo meio vazio, né? Você também, Lucília. O que a gente tem que investir? A gente tem que investir em acessibilidade, né? E anticapacitismo, né? Isso aí é a gente informar a sociedade de uma maneira que ela entenda que, assim como tem o preconceito, assim como, né, o racismo, assim como tem preconceito contra outras pessoas, o capacitismo, ele é muito... nocivo, né? Porque ele mantém as pessoas com deficiência lá embaixo. E as pessoas não se dão conta, né, que estão fazendo uma vozinha para uma pessoa com deficiência, né? Que estão sempre duvidando da capacidade delas, né? Falam com a pessoa do lado e não com a própria pessoa. São coisas assim que, se você vê no papel, poxa vida, eu faço isso. E aí você, pronto, aprendi, não vou fazer mais, né? Não é nada assim impossível de fazer. E eu gosto de falar também que, assim, diferente do racismo, né, do machismo, a questão do capacitismo é que você precisa, para não ser capacitista, oferecer acesso a todo mundo, né? E a acessibilidade não é uma coisa de graça. Muitas vezes, né, você tem que pagar um intérprete de Libras, né, construir uma rampa, um elevador. Então, ela tem um custo também. Às vezes, não. Às vezes, é só uma atitude, né? É só uma adaptação. Mas você, né, tem pessoas muito vulneráveis que ainda precisam esse plus a mais, né? Mais essa coisa, mais esse investimento, né? Para uma sociedade que acha que aquela pessoa vale menos. Então, assim, é uma luta muito grande. A gente, né, precisa que a sociedade toda seja muito desprendida para entender que não tem, assim, o valor humano das pessoas é o mesmo. Não tem divisão, né?
Marta, queria complementar alguma coisa da fala da Patrícia?
Sim, porque a gente está aprendendo cada vez mais que a acessibilidade em todas as dimensões é boa para todo mundo. Então, se você tem uma calçada bem feitinha, lisinha e tal, ela é boa para um cadeirante, mas é boa também para uma moça, principalmente em fins de gravidez, que está pesada, para alguém que está empurrando um carrinho de bebê, para uma pessoa idosa que não tem uma deficiência, mas está um pouquinho com uma locomoção, a mobilidade um pouquinho mais prejudicada, para quem está carregando um pacote grande, pesado, para quem é obeso, né? Para aquelas moças super elegantes que usam aquele salto 7, por exemplo. Há algum tempo atrás, um jornal aqui de São Paulo fez uma matéria na Avenida Paulista, a quantidade de moças, muitas vezes, ou secretárias executivas, ou diretoras. A Avenida Paulista tem sede de muitos escritórios, muitas empresas, inclusive multinacionais, mulheres vestidas de uma forma bastante formal, né? A quantidade de tombos que elas levavam, porque o sapato de salto enroscava num buraco da calçada, muitas caíam e, inclusive, quebravam a perna. Nenhuma deficiência, mas só para mostrar que a acessibilidade é boa para todo mundo. Então, não é uma questão de quanto custa. A pergunta é o investimento que a sociedade faz.
E outra, né, só mais uma.
Não, posso cumprir.
E assim, e quem não morrer cedo vai precisar de acessibilidade quando tiver mais velho, né, gente?
Exato.
Vamos combinar.
Sim.
Patrícia, nós tivemos recentemente em Natal, no Congresso Nacional de Inclusão da Educação Superior, e a gente viu alguns conceitos que me fizeram pensar e repensar a nossa luta, que é o conceito de fadiga de acesso, né, e também de pseudo-acessibilidade. Qual a importância desses novos conceitos? Você poderia resumir rapidamente o fadiga de acesso para quem está nos ouvindo?
Fadiga de acesso é esse esforço extra, né, que a pessoa com deficiência faz para conseguir ter alguma acessibilidade, né? Então, todo dia que ela acorda, ela tem que lutar para conseguir chegar em algum lugar, né? Então, ela luta contra os estereótipos, ela luta contra a falta de acessibilidade, né? Ela luta contra a sua própria dificuldade. E aí chega uma hora que ela fala: ai, não, tô cansada, não quero mais, né? Ela desiste de fazer alguma coisa pelo esforço que ela sabe que ela vai fazer. Imagina você fazer isso todo dia, né? E a outra é a pseudo-acessibilidade, né? Que a nossa querida Lucília foi vítima lá na Universidade de Natal, né? Infelizmente, a gente estava num congresso falando de acessibilidade, né, de inclusão na universidade, num lugar, infelizmente, né, muito pouco acessível. E aí tem isso, você tem uma legislação maravilhosa, mas o buraco no meio da rua, né? São contrassensos, o que você faz, né? Que bom que a gente tem a legislação, mas que tal a gente implementar, né?
Meninas, a gente vai fazer um intervalinho rápido para falar um pouquinho da rádio e a gente volta para falar mais. Eu queria, depois que a Marta falasse das crias dela, e a Patrícia também, né? Das crias, que eu digo, são as produções que vocês fizeram ao longo do tempo, que também são importantes e pontuais ferramentas de comunicação. A Patrícia com Guia Simples, a Marta com vários guias e vários trabalhos aí, que a gente pode falar e mostrar como a comunicação bem feita, bem pensada, pode fazer a diferença na vida da pessoa com deficiência também. Tá bom? Então, rapidinho, a gente volta, um segundinho só. Vamos lá, Antônio?
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Bem, então vamos voltando ao papo aqui com a nossas parceiras, Marta Gil e Patrícia Almeida, do Inclusive News, e que está aqui junto com agora com a gente no podcast Acessando Lucília. Tem o comentário da Ana Lúcia: é muito gratificante quando achamos pessoas, um grupo para tocar a experiência. Marta, você, e ela falou também que a acessibilidade é possível. Marta, você tem um trabalho fundamental nesse desafio, né, de comunicar e disseminar informação na área da inclusão das pessoas com deficiência, especialmente quando se fala em educação e trabalho. E nessa caminhada você já produziu muita coisa boa. Livros, artigos, em diversos formatos e veículos, vídeos, curso de educação à distância. Eu queria que você falasse um pouco dessas suas crias, né, dessa sua atuação à frente do movimento, né, de inclusão. Qual foi a sua última aventura mesmo? Foi um guia?
A última aventura, não, não foi o guia. O guia foi a penúltima.
Ah, o guia foi 22, né?
Foi uma coleção, eu acho que é uma coleção, uma biblioteca com 26 vídeos. E é muito raro a gente conseguir fazer 26 vídeos, né? Foi um apoio sobre a inclusão no trabalho. Foi um apoio fundamental, tanto da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, como da pessoal do Ministério Público do Trabalho, né? Esses 26 vídeos, eles estão organizados em 4 módulos temáticos, e além dos vídeos, nós pedimos, o Amancai coordenou, né? Nós pedimos que cada pessoa que fosse entrevistada, que falasse, escrevesse também um texto, aí um texto mais acadêmico. E agora, esse material todo está disponível para download gratuito, porque todo o material, tanto da OIT como do Ministério Público do Trabalho, é completamente gratuito, faz parte do estatuto deles. Nem que a gente quisesse cobrar, assim, R$5, enfim, não é, é totalmente gratuito, e com todos os recursos de acessibilidade, audiodescrição, Libras e legenda. E uma das coisas muito... E para mim acabou sendo muito gratificante. Nós temos as duas últimas gravações do Romeu Sasaki.
Nossa, que maravilha!
E aí falando, enfim, da especialidade dele. E para gravar isso, nós localizamos, na época, foi há 2, 3 anos atrás, foi a única gravadora, de produtora de vídeo e tal, aqui de São Paulo, que tinha acessibilidade física. Então, porque nós, inclusive, nós entrevistamos Isabel Maior, por exemplo. É impossível você falar de acessibilidade, convidar uma pessoa que vem de outro estado, ou mesmo que não viesse de outro estado, mas, enfim, convidar uma pessoa cadeirante e sem acessibilidade. Então, essa produtora, eu espero que agora já haja outras, mas há 2, 3 anos atrás, essa era a única. Inclusive, banheiros, desde a entrada, desde o estacionamento e tal. E esse material agora está sendo multiplicado pela Escola Superior do Ministério Público do Trabalho. Nossa. É um material de curso. Então, esse, aí a linguagem já é um pouco, não é uma linguagem muito acadêmica, mas é um pouco mais acadêmica pelo objetivo dessa série. E na maior parte dos vídeos, a gente também tem uma pessoa com deficiência falando. Então, há um vídeo sobre deficiência visual, há uma profissional que fala e uma pessoa com deficiência visual, e assim por diante. Foi assim, um projeto lindo. Antes desse, teve um livro...
Depois basta, você, quando estiver falando com a Patrícia, você coloca, por favor, se tiver a mão aí, que eu não peguei esse link para a gente divulgar aqui.
Tá bom. Vou tentar. Nem sempre eu sou muito rápida, mas eu vou tentar. Tem um livro da OIT, que nós fizemos para a OIT e também para o Ministério Público do Trabalho, também para empresas, cujo título é Incluir, 2 pontos, o que é, como e por que fazer. Né? E a acessibilidade digital desse livro... Assim, ele só tem em versão digital também, é gratuito, download, e ele está super acessível, porque ele, na época o top, o padrão top era o WCAG 2.1, e a gente tem esse padrão do WCAG. E a acessibilidade foi testada, como manda o figurino, com um analista da qualidade da acessibilidade. Uma pessoa cega e uma pessoa vidente, os dois analistas de qualidade da acessibilidade. Isso foi... Antes disso, teve um projeto um pouco menor, foram 8 vídeos, que nós gravamos em São Paulo e gravamos na Bahia, também disponível para download com todos os recursos, e a gente pega desde o primeiro vídeo, sobre educação, uma educação básica. A gente foi gravar numa cidade muito pequena da Bahia, chamada Quaraci, um garoto com paralisia cerebral, não verbal, e uma escola simples, mas assim, todo mundo muito empenhado, a família muito empenhada, a prefeitura disponibilizando um carro para levar e para buscar, porque eu fui acompanhar as gravações. A família morava assim, numa rua não asfaltada e uma ladeira, e, enfim, uma situação muito complexa, sem nenhuma acessibilidade. Se não fosse a prefeitura disponibilizar, enfim. E aí a gente pegou 2 garotas, já fazendo escola técnica em Salvador, as duas com uma amputação na perna, e depois nós gravamos numa fábrica grande chamada Trifil, né? Inclusive pessoas com deficiência visual total, né? Quebrando um tabu, porque elas estavam trabalhando em linha de produção, com um rendimento excelente. E todo mundo dizia que pessoa com deficiência visual não podia trabalhar em linha de produção. Bom, lá tinha 5 ou 6 pessoas mostrando, a gente gravou eles trabalhando. Tem um guia que chama um Guia do Educador Inclusivo, também totalmente gratuito, também com acessibilidade, com uma linguagem que não é a linguagem simples nesses padrões, mas é uma linguagem bastante acessível, que tem 6 capítulos e é sobre sobre educação, né? Pegando vários aspectos. Eu acho que esses são os principais, Lucília. Sem contar os artigos, mas aí, enfim...
Patrícia, a Marta está falando das crias dela, né, dos guias, dos principais trabalhos que ela fez ao longo dos anos. Né? E aí eu queria saber das suas crias, né, Patrícia?
Olha aqui a minha cria.
Ai, a filha mais linda! Oi!
Essa é a Amanda, uma das minhas três filhas. Então, a primeira, né, foi a Inclusive, como eu falei, que agora é inclusivenews.com.br, que é uma agência de notícias sobre deficiência. Depois eu fui cofundadora do Movimento Down, informações sobre síndrome de Down, todo tipo de informação. Eu queria falar, a gente estava falando dos grupos de apoio, né? Tem um outro grupo de apoio sensacional, que é o Chat 21, chat21.com.br, que é tudo que eu queria ter tido quando a Amanda nasceu. A criança nasce, ou então você descobre que está grávida de um bebê com síndrome de Down, e aí tem um grupo de WhatsApp que recebe, né? São pessoas que têm filhos, né? E que são formados por psicólogos. Então, assim, qualquer dúvida sobre a amamentação, a gente está lá para tirar, a gente pergunta quais são os exames que a criança já fez, né? Se tem algum problema de coração, o que ela deve fazer. Então, chat21.com.br também, maravilhoso. Eu faço parte dessa equipe que recebe essas novas famílias, né? Depois a gente encaminha as famílias para grupos nos seus estados, né, para elas seguirem o caminho. Muito importante esse acolhimento no começo, né? Isso daí vai impactar na vida futura da criança.
Aí, além só as crias mais novas, o Guia Simples e a Cartilha do Protejo. Fala mais aí.
O Guia Simples Assim, que é como fazer linguagem simples, e o Me Protejo, que é um exemplo de linguagem simples, né? A linguagem simples é um recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência intelectual ou qualquer dificuldade de leitura. Ele está lá na nossa convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência, a linguagem simples, o direito a ela, mas era muito pouco conhecido. Então, o Brasil apresentou uma resolução na ONU em 2022, né? Para que a linguagem simples fosse reconhecida, né, e promovida em todos os países da ONU. E aí a gente lançou esse guia junto com a Fiocruz, né, a Fiocruz que publicou, está lá no site dele, só coloca Simples Assim, Arca Fiocruz, que vocês vão encontrar. Já temos versão em português e inglês, e agora vamos ganhar uma em português de Portugal e uma em italiano.
Maravilha. A Marta colocou aí na tela, né? É o Guia do Educador Inclusivo, é www.guiadoeducadorinclusivo.org.br. Teve um outro que ela colocou também anteriormente aí, Antônio. Se você puder colocar na tela aí para a gente. É a Inclusão de Trabalhadores com Deficiência na Indústria da Construção Pesada, uma versão em PDF acessível. São entre os trabalhos, né, que a Marta tem feito. Marta, e como você, que é uma ativista aí de carteirinha, vê o trabalho dos novatos, como a Patrícia falou. A gente tem muita influência, muitas pessoas com deficiência, mas a gente tem conteúdo ou a gente precisa colocar esse pessoal mais na luta, mais botar o pé no chão de fábrica para poder levar a luta para a rua, né? Porque não adianta só a luta na internet, a luta tem que estar na rua também, né?
Não, certamente. Eu acho que tem coisas muito interessantes, Lucília, desse pessoal jovem, porque há muitos deles, até onde eu consegui perceber, é difícil generalizar, porque são muitos e, obviamente, eu não acompanho todos, é completamente impossível, né? Mas muitos deles absorveram, de alguma forma, os princípios tanto da Convenção como da LBI, a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência. Mas, eu não sei nem como eles absorveram, mas muitos nunca leram. E eu acho muito importante, porque, como a Patrícia disse, a gente tem, nós temos um ordenamento jurídico maravilhoso. Eu tenho a impressão que dá para dizer, sem nenhuma vaidade ou sei lá o quê, que está entre os dois melhores do mundo. Até onde eu sei, eu só falo isso porque uma vez eu perguntei para a Isabel Maior, que é a minha guru maior, né? E aí a Isabel confirmou a Patrícia também, e de sua também. Porque eu, de repente, me dei conta, eu estava assistindo um congresso do Zero Projects lá em Viena, e as pessoas falando do mundo inteiro. É assim, é fantástico esse trabalho. É meio que a Disneylândia da inclusão, porque desfilam durante 3 dias... projetos e gente do mundo todo, né? E aí eu comecei a perceber Eu disse, gente, mas eles só se referiam à convenção, né? E aí eu disse, bom, mas e uma lei parecida com a LBI? Aí uma vez que eu fui para o Rio, perguntei, Isabel, e a LBI? Ela disse, até onde eu sei, o Brasil é o único país que tem. Porque qual é a importância da LBI? Ah, e aí eu vou falar não como advogada, como alguém do campo do direito, claro, né? Não é meu lugar. A convenção, ela traz princípios, valores, diretrizes fantásticos. Mas como é que eu puxo isso para a realidade? Como é que eu concretizo isso? A convenção diz, por exemplo, é proibido discriminar por conta da deficiência, pela condição de deficiência. Beleza. Como é que eu ponho isso em prática? Se é crime, todo crime tem que ter uma punição. Se não tem punição, não é crime, né? E como é, se ele falou, chamou a pessoa, enfim, faltou com respeito ou fez alguma observação capacitista, isso já é crime? E se é crime, o que, que é crime? E quais são as penas, né? É crime proibir matrícula de criança com deficiência pela condição de deficiência. E daí? O que acontece com o diretor, né? Então, a LBI é que vai dizer exatamente, é crime em tais e tais condições e a punição é tal e tal. Então, o que eu sinto falta é das pessoas conhecerem. E, assim, a convenção está escrita de uma forma muito simples, não é nada complicado. A LBI também não. Não precisa ter feito um curso de direito para entender a LBI, felizmente. Né? E no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo da LBI, está escrito que a LBI foi feita com base na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, eu ainda sinto falta das pessoas se apropriarem desses instrumentos tão poderosos que a gente tem.
Eu vou passar para a Patrícia, mas antes queria fazer só um comentário. Tem um pai de um aluno aqui da Universidade Federal Fluminense, é o Roberto, que é o pai do Vitor Penalva, um aluno com deficiência física, ele anda com a convenção e com a LBI no celular. E qualquer coisa, ele fala, só conhece a convenção? Só conhece a LBI? Porque são coisas mínimas. É na hora de embarcar no avião, é várias situações em que ele dá essa cadeirada, essa cadeirada não, que ele tem que fazer valer a lei.
É, não é uma carteirada, né? Porque ele não está se valendo, mas ele está mostrando a convenção. Bárbara, é isso mesmo.
Até quando a gente vai ter que fazer isso, hein, Patrícia?
Eu lembro que quando foi lançado o Estatuto do Idoso, né? Os velhinhos todos faziam isso. Olha, eu tenho direito a andar de ônibus de graça, né? E é o que a gente precisa fazer, as pessoas com deficiência precisam andar com a LBI, que no final também é um estatuto, né? Passou com os dois nomes. E outra coisa também que acho que os influenciadores nem sabem, né? E concordando com a Marta a respeito da gente ter uma das melhores legislações, essa legislação ela foi construída junto com a sociedade civil, acessível para todo mundo, né? A Marta Gabrilli foi a relatora. Então, ela, assim, ela realmente é uma legislação como eu acho que não existe outra no mundo. A gente tem que o quê? Terminar de regulamentar a LBI, que, por exemplo, até onde eu sei, ninguém ainda foi preso por capacitismo, e o capacitismo acontece em cada esquina, né? Então, assim, precisa falar mais sobre isso, né? Também divulgar mais de uma maneira simples, que as pessoas entendam. E isso, né? Que os novos, que bom, né? Que vêm falar, que vêm ser porta-vozes, né? Que se informem a respeito da legislação, porque ela é que é o nosso norte, é a nossa raiz. É por isso que a gente tem 90% das crianças com deficiência na escola, gente. Nenhum outro país tem isso. País desenvolvido, não tem, gente. Eu sei porque eu já morei em vários, né? Então, a gente precisa, né, se empoderar de novo, né, de todas essas informações para avançar, né, para barrar os retrocessos, que nem a gente quase teve no governo passado, que nem São Paulo, né, está aí fazendo com esse decreto dos atendentes nas escolas. Então, assim, precisa sempre estar em guarda e precisa saber da lei para poder fazer valer.
Marta, a Patrícia, num artigo delas chamado Tirando a Deficiência do Armário, lá em 2013, publicado no Dia, ela disse que as pessoas com deficiência tinham muita dificuldade de sair do gueto, né? E isso deixava permanecer que nós, pessoas com deficiência, ficássemos invisíveis aos olhos da sociedade. De lá para cá, nós avançamos nesse sentido, Marta. Qual o papel, né? Tudo isso que a gente está fazendo aqui, falando, usando a nossa voz, para a gente seguir em frente nessa caminhada.
Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é importantíssimo, a luta da Patrícia e de outras pessoas, né? Porque ninguém faz nada sozinho, ainda, graças a Deus, porque quanto mais pessoas, mais você enriquece o trabalho, né? O trabalho de tantas outras pessoas, né? A Renata Parisotto, que está escrevendo, a gente está tá conectada pelo LinkedIn, né?
Ela está dizendo aí que ela anda com a lei do autismo, né, e a lei do cordão do girassol, e o laudo também na bolsa.
Exatamente, é isso mesmo. E eu acho que a gente tem que ter esse espírito ativista ainda, porque foi assim que a gente conquistou. Esse movimento começa, na verdade, com a elaboração da atual Constituição Federal. Então, nas assembleias constituintes, foi a primeira vez que as pessoas com deficiência começaram a sair de casa e a lutar pela Constituição. Por isso, essa é uma das razões que essa Constituição é chamada de Constituição Cidadã. Eu costumo dizer que a primeira luta era chegar no portão de casa, porque era a família, aquela superproteção, coitadinha. Imagina, passeata no centro da cidade, você cadeirante, você, enfim, cego, qualquer que seja, fosse a condição, né? Então, sair de casa, chegar no portão e dizer tchau, estou indo lutar pelos direitos, a luta seguinte foi na redação, porque o que estava sendo proposto era que seria a Constituição, e aí a parte referente às pessoas com deficiência seria separada. Na Constituição, mas um capítulo separado. Na época se falava pessoa portadora de deficiência. E aí, rapidamente, a Rosângela Berman Biller e outros líderes, né, perceberam que de jeito nenhum a gente tem que estar no mesmo capítulo. Então, está falando de educação, educação de todos, porque aí, se fosse mexer, claro que é possível mexer, não era uma cláusula pétrea, mas seria mais difícil, porque teria que mexer no capítulo todo, no artigo todo. Então, foi uma grande conquista do movimento das pessoas com deficiência.
Patrícia, voltando ao seu artigo, você também falou também que a mídia brasileira estava se revelando uma aliada naquela época, né? Então, começaram a surgir os primeiros personagens de novela, e depois tivemos o programa especial da TV Brasil, né? Aquela série do GNT também, simples assim, né? E a gente está saindo da invisibilidade, mas ainda precisa, às vezes precisamos ter máscaras para poder quebrar, né, Patrícia? Precisamos quebrar muitas máscaras para mostrar nossa verdadeira face, né, Patrícia?
Lucília, você acabou lembrando, né, uma outra cria minha que eu tinha esquecido, que é a GADIN, né? É a Aliança Global pela Inclusão da Deficiência na Mídia e no Entretenimento. E o quanto isso é importante para essa mudança de cultura, né, capacitista, e está na convenção, gente, artigo 8, conscientização. Ninguém fala sobre esse artigo. E voltando à nossa amiga Rosângela Berman, né, que a Marta falou, ela foi a responsável pelo primeiro personagem com deficiência positivo numa novela da Globo, que foi no Roda de Fogo, olha, lá atrás.
Nossa,
não
muito
sei
tempo
se você a... lembra, o Jaime Periardi, que é aquele rapaz que era também do anúncio do Cigarro Free, ele vivia um cadeirante, que era filho de um juiz, e ele ia ser um personagem super apagado, né, numa cadeira de rodas daquela de hospital. A Rosângela conseguiu entrar no set, mudou toda a história do menino, o menino namorou, né, virou um personagem, outra pessoa. E é isso, a novela, ela pode ser uma aliada no marketing social, né? A gente teve a novela Páginas da Vida, que a minha filha era pequena, gente, e eu sabia, né, que estava tendo todo um trabalho ali, né, nos bastidores com o pessoal do Instituto Meta Social, Helena Werneck, minha amiga querida. E mesmo assim, eu ver uma Regina Duarte falar no horário nobre que uma criança com síndrome de Down é uma criança como outra qualquer, aquilo me tocou, né? Por mais que eu soubesse o que estava sendo, né? Que aquilo ali tudo, na verdade, era um lobby que estava ali por trás. Mas é um poder inimaginável. São 80 milhões de pessoas assistindo. Hoje nem tanto, né? A novela não é tão vista. Mas eu me lembro que foi um divisor de águas, assim, depois dessa novela, da Páginas da Vida, que a menininha, que a médica, Clarinha, né? Que adotou a menina, a Clarinha, ia para a escola bater boca com a professora que estava excluindo a filha dela, entendeu? Então teve um antes e depois. Antes, criança com síndrome de Down ia para a escola especial. Depois da novela, todo mundo sabia que, né, criança com deficiência tinha que estudar junto com criança sem deficiência. Isso para todas as famílias, para todas as diretoras de escola, todos os professores, para toda a sociedade. É um poder muito grande, né, que a gente precisa aproveitar e andar junto, né, com os criadores. E cada vez ter mais o quê? Criadores com deficiência, né? Que escrevam esses scripts, né? Que, ou pelo menos que haja uma consultoria, né? Para a gente ter os personagens com atores que tenham deficiência e que as histórias sejam contadas por pessoas com deficiência.
É, ano passado eu participei, ano retrasado, no curso Projeto de Vida Cadeirante, do CVI, e uma parceria com a Caliban, do Silvio Tendler, que acabou, ele também agora é uma pessoa com deficiência, né? ele é um cadeirante, por conta de uma comorbidade, e foi uma oficina só para pessoas com deficiência física. Nós aprendemos a fazer documentário, e tinham pessoas de deficiências diferentes, tínhamos eu, tetraplégica, tinha uma outra pessoa, tinha uma pessoa amputada, tinha, assim, reuniu pessoas, várias pessoas com deficiência, criando e falando sobre as suas próprias deficiências, né? Então, assim, porque eu canso de falar isso aqui, a gente tem que parar de falar só para pessoas com deficiência. A gente, porque quando a gente começou a falar para todo mundo começou a ver a gente de uma forma diferente, começou a tratar a gente de uma forma diferente. E nós deixamos de ser um objeto não identificado ou um problema para ser uma voz, né? Para ocupar um lugar, né? O Marta, a Patrícia, nosso tempo está terminando, vamos correr aqui, mas assim, a inclusão começa dentro de casa, né, Patrícia? E a gente tem visto várias figuras públicas assumirem seus filhos com deficiência, como foi o caso do Romário, do Marcos Mion, e até pouco tempo a gente não via isso, né? O próprio Jô Soares tem um filho, né? E nunca usou a sua voz ou o seu espaço, né, para essa luta. Marta, como é que você vê essas figuras, a importância dessas pessoas públicas, né, entrarem com a cara e com a coragem por uma inclusão real, né? Você acha que isso mudou? As pessoas estão perdendo a vergonha, perdendo o medo de falar sobre o seu cotidiano, seus filhos, né, e suas lutas? Evoluímos também nesse sentido, Marta?
Eu acho que sim. A convenção diz logo no preâmbulo que a inclusão é um processo. E se é um processo, vai sendo construído. Então, coisas que a gente... Nós soubemos do filho do... Só para usar o exemplo do Jô, que você falou, a gente soube do filho dele praticamente quando o filho estava ou morto, estava quase morrendo, né? E tinha vivido muito tempo. Isso está mudando, sim. A deficiência está saindo do armário e tem que sair cada vez mais, porque ela faz parte da vida, da diversidade da vida. Né? Ela é um fato, tem uma frase da Unesco de 1976 que diz que a deficiência é um fato natural sobre o qual a gente deve falar, porque ela faz parte da vida, né? E eu gosto muito do título de um livro que foi escrito por jovens com síndrome de Down daqui de São Paulo, e o título foi dado pela Bia Paiva, que tinha síndrome de Down também, que é Mude o Seu Falar, que Eu Mudo o Meu Ouvir, que é onde o título mostra essa relação dialógica da comunicação, né? A hora que a gente vai falando, as pessoas vão mudando o ouvir e vão percebendo que nós estamos falando de gente, em primeiríssimo lugar. Por isso é que a gente fala pessoa com deficiência.
Patrícia, e você então também comentasse essa paternidade, né? Essa publicidade dos pais com deficiência, pais e mães que estão indo na luta, né? E os famosos e os não famosos também, né? Vocês estão aqui, nós estamos aqui falando, você do seu filho, eu da minha deficiência, a Marta desse engajamento, né? Dessa importância. E depois você já falasse aí também sobre os nossos outros colegas que fazem parte da Inclusive, que eu acabei esquecendo de falar.
Pois é, então vou começar por eles, né? A Alice, o Lúcio Carvalho, né? A Marta Gil está assim, tá quase lá dentro, mas ela está ajudando a gente a beça, né? Com todas as informações que ela passa para a gente. E o Emerson, né? E a gente está com uma proposta de
fazer. A Gisele.
E a Gisele, gente, Gisele Costa, maravilhosa, que é do Pará, né? E a Gisele, inclusive, que é ela que está coordenando agora o Eu Me Protejo, está indo lá para o arquipélago de Marajó fazer uma ação, né, para crianças com e sem deficiência, de prevenção contra a violência na infância. E inclusive, é isso, ela está aberta, né, para quem quiser compartilhar, pedir para a gente, né, ir atrás de alguma matéria, de alguma informação. A gente vai, por exemplo, agora está tendo um chamado público da Secretaria da Pessoa com Deficiência para organizações que queiram ir para a COSP, né, Marta? Você falou do Zero Project, né, que é um grande, uma grande reunião de pessoas, né, de ONGs, especialmente, sobre deficiência mundial. Agora a gente vai ter em junho a convenção anual a Conferência Anual da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e o governo federal está dizendo para as pessoas, né, as associações, as organizações se inscreverem, e vão, acho que 10 ou 6, acho que 6, e aí pode duas pessoas de cada organização, participar desse evento, que é o maior evento de deficiência do mundo, que acontece anualmente na sede das Nações Unidas em Nova York, né? É um lugar realmente onde você ver tudo, né, de ponta que está acontecendo, pessoas com deficiência, né, de todas as cores, vestidas de todos os jeitos. É muito legal, assim, recomendo quem quiser se inscrever lá para ir para a COSP, porque vale a pena. E é isso, é visibilidade, é você saber que você tem o mesmo direito do que o outro de estar nos lugares, né, e que tanto o Estado quanto a sociedade tem que promover, né, meios de você poder participar. É uma questão mesmo atitudinal, né? Por isso que realmente, né, as famílias, né, enfim, influentes, que recebem seus filhos, e as próprias pessoas com deficiência, né, que estão aí cada vez mais participando, né, elas têm que saber desses direitos, né, e ajudar a promovê-los cada vez mais.
Marta, eu queria então passar para a Marta, já agradecendo a Patrícia pela parceria, e continuamos juntos aqui, nessa força, né, e nessa potência de trazer nos novos temas. E quem tiver sugestão de pauta, pode mandar para a gente aqui através do programa. O meu e-mail é lucilia45, acessando lucilia45@gmail.com, ou então também para Inclusive News e aqui para a rádio também. Marta, eu queria que você desse seu recado final aí. Você acredita no futuro da comunicação inclusiva, Marta?
Certamente, cada vez mais. Nossa, não é uma questão de otimismo, é uma questão de ver o que está acontecendo. Claro que não é tudo rosa, né? Claro que tem dificuldades, claro que tem desafios, mas o que a gente já avançou, nossa, me autoriza a acreditar muito, sem dúvida nenhuma.
Gente, então, nosso tempo terminou, eu ficaria aqui falando eternamente, né? Muitas outras coisas, muitas pautas e ideias, como dizia Glauber Rocha, uma imagem, ação, o tempo todo na cabeça, uma câmera na mão, né? Ideias pintando. Mas a gente fica por aqui hoje, a gente volta na próxima terça-feira. Agradeço imensamente a Patrícia, lá de Orlando, a nossa querida Marta Gil, de São Paulo, Alex, aqui de Niterói. Muito obrigada, Alex, pela interpretação de Libras e essa oportunidade para que as pessoas surdas estejam participando e interagindo com a gente. A gente volta na próxima semana. Beijos para todos.
Obrigada, um beijo.
Beijo.
Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!